Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso: quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor.
Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave, Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. É grande, onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade, para mim uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte dele, nele. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, isso é meu rei.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu a ela e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação.
Prezados diáconos Gilmar e Vanderlei, meus irmãos e irmãs, nós temos a alegria e o dever e a responsabilidade também de deixar com que a palavra de Deus não passe por nós e não seja capaz de produzir fruto. Não porque a palavra de Deus seja infrutífera, mas porque se a palavra de Deus não produz fruto na nossa vida, é porque o nosso coração ainda não está aberto para a palavra de Deus. Sinal de que ainda nós não estamos nos deixando tocar por essa palavra. E a liturgia da palavra que hoje nós acabamos de ouvir nos faz vários convites. Porque a palavra de Deus é uma fonte rica e inesgotável para vivermos a nossa fé. E nós ouvimos na primeira leitura, no livro de Jó, que é um livro que mostra a beleza de se ter fé. E deveria ser para nós uma leitura obrigatória. Porque Jó é um homem que tem uma vida, aos olhos humanos, feliz. tem uma família, tem onde buscar o sustento para sua casa, vive uma vida tranquila, e por isso os seus contemporâneos se voltam para ele e diz: é claro que Jó tem que ter fé, porque Deus o acumulou de bênçãos, a sua vida está boa, claro que ele terá fé. Quero ver se for lhe tirado tudo, se ele vai continuar com esta fé. E o Senhor, para nos mostrar que a fé de Jó é rica e é profunda, o Senhor tira de Jó a família, a casa, o seu sustento. Até os seus amigos se voltam contra Jó. E mesmo assim, Jó continua firme na sua fé. Mesmo assim, Jó não se volta contra Deus, porque a fé de Jó não estava baseada naqueles benefícios que o Senhor lhe concedia, mas a fé estava na confiança do Senhor. Jó tem nos ensinar muito, muitos meus irmãos e irmãs, Jó nos ensina a lutar por uma fé que seja capaz de ser imperturbável, mesmo diante das provações, mesmo diante da dificuldade. Quem, meus irmãos e irmãs, não precisa de confiar em algo? Nós precisamos de um porto seguro, nós precisamos de algo que nos dê sentido, algo que nos dê segurança. Para nós que temos fé, este porto seguro, este algo que nos dá segurança, é o nosso próprio Deus. Por isso Jó, no final da leitura que acabamos de ouvir, ele nos diz: lembra-te de que a minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Jó reconhece que a vida é passageira, e aquilo que se tem é passageiro, e que a felicidade que ele busca enxergar não é essa felicidade que lhe é dada e proporcionada por aquilo que ele tem, ou por aquilo que ele conquista, mas a felicidade que Jó almeja é a felicidade que só o Senhor é capaz de dar, só o Senhor é capaz de oferecer. Meus irmãos e irmãs, nós enxergamos tantas pessoas que têm tudo para ser feliz e vivem numa tremenda solidão e tristeza. Nós vemos tantas pessoas que têm inúmeras oportunidades se perderem por inúmeros caminhos, como a droga, o vício, o alcoolismo, e aí temos a pastoral da sobriedade. Meus irmãos e irmãs, nós devemos estar firmes e alicerçados no Senhor para que nós não caiamos, para que nós não nos deixemos perder nos caminhos que nos são oferecidos. As solicitações do mundo de hoje, elas são grandes, são inúmeras. Agora nós devemos estar atentos o que nós estamos escolhendo. Qual sentido tem a nossa vida e qual sentido estamos dando à nossa vida? A nossa vida é marcada por escolhas. E essas escolhas devem estar firmadas não somente em nós, mas antes e sobretudo em Deus. Para que esse tempo de vida que passa não se perca, não seja um tempo perdido. Muitos podem chegar a 90 anos, olhar para trás e se sentirem felizes porque a sua vida não teve sentido, porque não soube fazer as escolhas corretas. Oxalá que nós possamos chegar no final da nossa vida, olhar para trás e termos a alegre satisfação de dizer: escolhi e vivi bem, soube fazer as escolhas corretas na minha vida. É isso que nos dá paz, pelo menos assim eu espero, né? É isso que vai poder me dar paz no final da vida, saber que a minha vida foi gasta naquilo que vale a pena, nas escolhas corretas, naquilo que nos dá consolação. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós temos um compromisso muito rico e muito bonito diante de Deus, de fazer com que a nossa vida seja um grande diferencial, fazer com que a nossa vida não seja apenas sobrevida, mas vale a pena ser vivida. Não é questão de sobreviver, Os animais sobrevivem, as plantas sobrevivem. Nós não podemos somente sobreviver, nós devemos viver, viver com qualidade, viver dando sentido à nossa vida, à nossa história. E talvez essa seja a grande missão da pastoral da sobriedade: ajudar pessoas que estão sobrevivendo um dia sem a esperança e a expectativa de um dia futuro, a encontrarem sentido em suas vidas, a viver uma vida de qualidade, a viver uma vida não em qualidade física, mas em qualidade espiritual diante de Deus. Essa também é missão nossa, porque se não estivermos atentos, meus irmãos e irmãs, nós vamos somente sobreviver, não vamos viver. Vamos estar no mundo passando, não fazendo a diferença que podemos fazer primeiro a nós e primeiro às outras pessoas. E naquilo que é a missão de fazer a diferença a nós e às outras pessoas, nós também somos convidados a ser no mundo testemunha de Jesus Cristo, anunciadores da Boa Nova, anunciadores de Jesus Cristo. E é isso que São Paulo nos diz na carta aos Coríntios, dizendo do esforço que é para ele anunciar a Boa Nova, não para sua vanglória, não para o seu orgulho próprio, mas porque anunciar o Evangelho para Paulo não é uma iniciativa própria, mas é um encargo que lhe foi confiado pelo Senhor. Por isso, São Paulo diz aos Coríntios o esforço que ele faz, o esforço que ele empreendeu para anunciar o Evangelho a qualquer custo. Ele nos diz: eu poderia até usar dos benefícios como pregador do Evangelho, mas não uso, porque eu optei por me tornar livre em relação a todos, para me tornar escravos de todos. Paulo era um perseguidor dos primeiros cristãos, e aí é de espantar como aquele homem que perseguia as comunidades cristãs, os primeiros cristãos, agora anuncia Jesus Cristo. A cabeça dos cristãos dá um nó. Como aquele que matava os cristãos agora se diz também cristão? E aí São Paulo, no caminho para Damasco, encontra essa liberdade que só Deus pode dar, e aí ele se faz escravo. Mas agora escravo da vontade de Deus, antes escravo da lei, escravo do ódio, agora escravo livre. Parece contraditório, um escravo livre da vontade do Senhor. E aí São Paulo nos diz, ele se faz escravo da vontade de Deus para ganhar o maior número possível. E diz: com os fracos me fiz fraco para conquistar os fracos, com todos me fiz tudo para salvar alguns. É o esforço de São Paulo de se entregar todo e inteiro para anunciar a Boa Nova. E aí São Paulo conclui: por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Porque se não é iniciativa dele, é iniciativa de Deus, ele tem que se entregar por inteiro, para que possa ele também, dando-se por inteiro ao Evangelho, ter parte no Evangelho. Nós também devemos seguir o exemplo de Paulo, com os fracos se fazerem fracos para ajudar os fracos, pastoral da sobriedade, todos nós. Com todos devemos fazer tudo, não para conquistar todos, mas para que conquistemos alguns. Uma alma salva, meus irmãos e irmãs, já é o início do céu. Nós não precisamos converter o mundo, precisamos primeiro nos converter. Não precisamos querer salvar o mundo, porque o mundo já foi salvo por Cristo, mas precisamos lutar para a nossa salvação. É necessidade nossa dar no mundo o testemunho de Jesus Cristo. E o próprio Cristo nos diz hoje no Evangelho, após ter curado, após ter expulsado os demônios, o que o Senhor faz? Se esconde. Se esconde. E aí o próprio Cristo diz aos apóstolos: vamos aos outros lugares, às aldeias da redondeza, pois devo pregar também ali, pois foi para isto que eu vim. Se o Senhor é o evangelizador, é aquele que nos evangeliza, é aquele que nos ensina, para nós também sermos capazes de anunciar a palavra, para que com a nossa vida nós mostremos ao mundo Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós acompanhamos nessas duas últimas semanas duas mortes, né? Algumas tentativas de assassinatos, e aí nós nos perguntamos, qual é a minha atitude diante disso? Caminhando um dia desses, a gente escuta, né? Não é que a gente queira, mas as pessoas falam alto, a gente escuta. Eu estava fazendo caminhada, e aí algumas pessoas, um grupo à minha frente falando sobre alguns assassinatos, a única exclamação que eu ouvi foi assim: coitado. Será que essa é a atitude nossa de discípulos e discípulas do Senhor? É ter pena? Ou a nossa atitude é mais do que pena? É de misericórdia, é de amar, mesmo que nós não conheçamos a pessoa, mas devemos ter sair do nosso coração uma atitude de amor, de solidariedade, de compaixão, mesmo que às vezes as estruturas sociais nos impeçam de socorrer, ou de transformar, ou de ajudar de forma radical a vida da outra pessoa, mas eu não posso ter um coração insensível. Isso é inadmissível para um cristão. É inadmissível nós nos acostumarmos com aquilo que fere a vida. É inadmissível nós nos acostumarmos com as estatísticas de homicídio. Não é mais um, não é mais outra pessoa, é uma vida, é o meu irmão, é a minha irmã, é um filho de Deus. Viver, hoje está cada dia mais difícil, não tanto pelas tantas ocorrências, mas viver está difícil porque nós estamos fragilizados, ficamos com medo, assustados. E aí, meus irmãos e irmãs, se nós não assumimos este compromisso de Jesus Cristo como nosso, nós vamos viver eternamente com medo. E isso nós não podemos, muito pelo contrário. Nós não podemos deixar com que o medo nos tome e viver aprisionados nos nossos próprios medos. Mas nós devemos ser capazes de viver no mundo como testemunhos de Jesus Cristo. Onde tem um irmão sofrendo, faça o que for possível para aliviar o seu sofrimento. Se não puder fazer muita coisa, pelo menos dê atenção. Pelo menos não seja indiferente. Pelo menos deixe com que seu coração seja tocado pelo sofrimento dos outros. Isso, meus irmãos e irmãs, nós devemos cultivar uma cultura da sensibilidade, uma cultura não da indiferença, uma cultura da proximidade, uma cultura da acolhida. É preciso, meus irmãos e irmãs, que nós tenhamos essa atitude de Jesus Cristo, de ir às aldeias da redondeza, de ir para além do nosso mundo, ir para além da nossa realidade, dar testemunho de Jesus Cristo. E quando eu digo testemunho de Jesus Cristo, não é só falar de Jesus Cristo. É também. Mas é, antes de tudo, viver como cristão. No seu trabalho. No seu círculo de amigos. Junto aos seus vizinhos. No seu prédio. Lembrem-se. O que eu posso fazer para mostrar ao mundo a face de Cristo? Como eu posso dar a oportunidade às outras pessoas que não conhecem o Senhor de conhecê-lo? Assim, meus irmãos e irmãs, a nossa fé será capaz de produzir frutos. Assim, nós seremos os filhos e filhas benditos do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.